Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova compensação a estados exportadores. Projeto quer proibir suplentes com grau de parentesco no Senado. Senador visita o Amazonas para verificar a situação do desmatamento e das queimadas. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que garante aos estados o ressarcimento das perdas com a desoneração de produtos destinados à exportação. A compensação da chamada Lei Kandir começará ainda este ano. A partir da aprovação dessa lei, estados poderão começar a receber da União os repasses atrasados, que totalizam 58 bilhões. Ainda em 2020, a previsão é de que 4 bilhões sejam pagos aos entes federados. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
A Lei Kandir veio em 1996 para garantir a competitividade no exterior de produtos brasileiros primários ou semi-industrializados, como minérios e grãos. Estados não cobrariam o ICMS e seriam ressarcidos depois. O fundo compensador não saía do papel. A justiça foi acionada e um acordo entre estados e a União foi finalmente homologado pelo Supremo Tribunal Federal e aprovado pelo Congresso Nacional. Wellington Fagundes, senador do PL de Mato Grosso, que foi o relator da Comissão Especial de Regulamentação da Lei Kandir, lembrou no ano passado que os estados dependiam da boa vontade da União para serem compensados.
O governo paga se quiser e se puder. Então, alguns anos atrasaram, outros anos pagou, dois anos num ano só, e o ano passado está em atraso, pode ser que esse ano eles paguem os 2 anos, mas o valor, ele é ínfimo.
O projeto de lei prevê o pagamento de 58 bilhões de reais parceladamente em 18 anos. O primeiro pagamento já viria em 2020 e outros créditos adicionais podem vir futuramente, a depender da votação da PEC do Pacto Federativo e do sucesso do leilão de petróleo dos blocos de Atapu e Sépia na Bacia de Santos.
E estados e municípios ficam desobrigados de cumprirem metas do Sistema Único de Assistência Social devido à pandemia. É que a medida havia sido vetada pelo presidente Bolsonaro, mas foi revista pelo Congresso Nacional. Repórter Yara Farias Borges.
Ao sancionar a lei que trata do atendimento à população de rua, o presidente Bolsonaro vetou partes dela. E o Congresso Nacional derrubou o veto para que estados e municípios possam descumprir metas acordadas com a União dentro do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A suspensão no período de março a julho foi um pedido de governadores e prefeitos que querem decidir as prioridades em programas de combate à Covid-19 sem as restrições das regras do SUAS. A derrubada do veto foi um acordo entre lideranças, como explicou o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.
Gostaria de agradecer ao líder Fernando Bezerra, aos líderes da situação do governo e da oposição, que costuraram um amplo acordo e que fizeram com que a gente tivesse êxito.
Mas com a manutenção de outros 2 vetos, caíram a obrigatoriedade da medição de temperatura de moradores de rua em restaurantes populares ou abrigos e a exigência de cadastro de pessoas em situação de rua.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, tomou posse hoje após o nome ter sido aprovado pelo Senado. E aliados esperam uma atuação mais conservadora do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Após a aprovação pelo Senado, Nunes Marques assumiu a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Celso de Mello, que se aposentou. Nunes Marques foi juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao citar a primeira indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, espera uma atuação mais conservadora do novo ministro.
Espera-se dele uma postura de um ministro mais conservador, uma linha mais de defesa da Constituição, fugindo um pouco dessa visão, adotando o neoconstitucionalismo. Isso é muito ruim, porque na prática é reescrever a Constituição Federal.
Contrário à indicação de Nunes Marques, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acredita que o novo ministro será um defensor da Constituição.
Não preocupa se o magistrado vai ser conservador ou progressista. Preocupa se ele vai ser honesto, justo, transparente e se vai aplicar a lei e a Constituição da forma como ela está definida. Essas são as preocupações que o bom cidadão deve ter.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, acusou o Supremo Tribunal Federal de ativismo judicial ao aceitar julgar no dia 11 uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSOL. De acordo com o parlamentar, o objetivo é colocar no Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso, a questão da chamada ideologia de gênero. Na ação, o partido solicita que o STF reconheça que as escolas têm o dever constitucional de prevenir e coibir o bullying homofóbico, respeitar a identidade de crianças e adolescentes LGBT no ambiente escolar e combater o machismo. Segundo Girão, sua oposição a esta ação não se deve a nenhum tipo de homofobia, nem de perseguição a minorias, mas à necessidade de preservar as crianças brasileiras da discussão de certos temas para os quais não estão, em sua opinião, preparadas.
Você, pai de família, você que não quer seu filho exposto, né, milhões de crianças brasileiras expostas a esse absurdo da ideologia de gênero, tem que se mobilizar, falar com seus representantes, deputados, senadores, entrar nas redes sociais, manifeste a sua opinião.
Um projeto pretende proibir suplentes com grau de parentesco no Senado. O autor do projeto, senador Fabiano Contarato, entende que a indicação de parentes deve ser interpretada como nepotismo. O repórter José Odeveza tem mais informações.
De acordo com o projeto de lei complementar 253 de 2020, não podem ser eleitos como suplentes de senador o cônjuge do candidato, seu companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou seja, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, avós, bisavós, netos e bisnetos. Além disso, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal não invalidará a regra. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele entende que a designação de parentes na chapa de senador deve ser enquadrada nas regras que impedem o nepotismo na administração pública.
Isso é um sintoma do patrimonialismo de quem trata a coisa pública como negócio de família. Isso está violando o artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Especificamente aqui está sendo violado os princípios da moralidade e da impessoalidade.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado faz parte da visita à Amazônia para conhecer a real situação do meio ambiente na região. A comitiva é liderada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A missão tem o objetivo de melhorar a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Repórter Raquel Teixeira.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, visita as cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, além do Centro de Treinamento e Fiscalização da Amazônia, para visualizar focos de queimada, desmatamento e garimpo ilegal. Também vai ser possível conhecer as ações implementadas pelo governo federal para proteger o meio ambiente da região. Para ele, é uma oportunidade de testemunhar a verdadeira situação da floresta.
Que a verdade possa prevalecer, que essa narrativa de um lado, de que lá tem muita queimada, muito desmatamento, e do outro lado, dizendo que não tem nada, que é só uma intriga, isso não pode ficar nesse pingue-pongue. Nós temos que esmiuçar esse assunto e nada melhor do que uma iniciativa como essa para a gente poder já dar o primeiro passo nesse contexto.
A viagem deverá ter duração de 3 dias e também conta com a presença de comitiva de mais de 30 pessoas, entre ministros, parlamentares, chefes de missões diplomáticas da União Europeia e de países como Canadá, França e África do Sul.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.